Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Mais algumas horas, a conferência da Fiel vai ser apenas memória. Mais alguns anos, a nossa vida aqui na Terra também será apenas memória. A gente vai poder passar a eternidade toda com o nosso Deus. Eu gosto de pensar porque isso, aquilo que nós acabamos de cantar, o fato de Cristo nos suster, é fundamental para a nossa vida. Eu penso muitas vezes que nós vivemos tão pressionados por esse mundo e nós damos tanto crédito a ele, aquilo que o mundo fala para nós, que muitas vezes nós esquecemos do que Jesus está falando o tempo todo para as nossas vidas. Tem um senhor que tem trabalhado muito na minha vida, o Dr. Jay Adams, ele tem sido meu mentor por esses mais de 10 anos. E uma das coisas bonitas que eu tenho aprendido com ele, porque eu vejo isso na vida dele, é o seguinte: o adulto fica falando com o adulto o tempo todo. E o adulto precisa ouvir mais Deus falando com ele do que o adulto falando para ele. Por exemplo, nós acordamos hoje pela manhã. Independente de como você está se sentindo, o amor de Deus não mudou. Deus não o ama menos, não o ama mais, o amor dele não muda. Mas não é verdade que algumas vezes nós levantamos pela manhã e parece que Deus não nos ama tanto quanto ele amou o dia anterior? Isso é porque nós estamos falando para nós mesmos. Muitas vezes quando o adulto está conversando com a Sueli, a minha esposa, o adulto, em vez de ouvir o que Deus está falando, o adulto quer ouvir o que o adulto está falando. E Deus nos pede, nos convida a ouvirmos a ele, darmos ouvidos a ele. E é um treinamento isso. Deixa eu contar. Esse senhor, Dr. Jay Adams, ele deu algo muito interessante e me ajudou muito na vida. Ele pediu para eu colocar logo pela manhã, colocar num espelho, lá no meu banheiro, na casa de banho, onde eu acordo logo pela manhã, eu vou lá lavar o meu rosto. Tem uma plaquinha, ficou lá por muitos anos, porque agora eu já lembro o decor. A plaquinha dizia o seguinte: você está diante do seu maior problema. Eu sou meu maior problema. A minha esposa não é meu maior problema, as minhas filhas não são o meu maior problema, o meu patrão não é o meu maior problema, o meu chefe, os seus diáconos não são o seu maior problema, os seus presbíteros, seja lá quem for. Nós estamos diante do nosso maior problema, somos nós mesmos. E é por isso a importância dessa mudança da cosmovisão. Eu preciso crer no que Deus disse. Ontem, quando eu mencionei para os irmãos, no final da tarde, a questão da minha oração pelos irmãos, é a minha oração pessoal, que Deus me ajude a parar de não crer nele. Que coisa, ele falou na palavra, ele disse. Eu comento com os irmãos também uma atitude que é bem simples. Já percebeu como nós nunca ficamos preocupados se nós vamos fazer a nossa parte, nós nos preocupamos se Deus vai fazer a dele? E ele é fiel, a dele ele vai fazer. Nós deveríamos estar mais preocupados se nós iremos fazer a nossa ou não. Porque nós não somos de confiança, ele é. Totalmente confiança. Então essa mudança da cosmovisão, olharmos para Deus como realmente ele é, quem ele é, e crermos em tudo aquilo que ele disse a respeito dele mesmo. Essa é uma mudança fabulosa. E espero que tudo que tem sido dito aqui, e essa tem sido minha oração, possa nos ajudar nisso. Pois bem, trabalhando um pouquinho mais a cosmovisão, ficou tudo meio solto assim, né? Parece um pouquinho para lá e para cá, e eu quero fechar todos os pedacinhos agora nessa última. Queria tratar um pouco com os irmãos a respeito de conhecimento e a ideia de cosmovisão. Deixa eu colocar algumas coisas que são bem interessantes para a gente. Uma das áreas que eu estudo muito é a área da chamada leis da natureza e processos naturais. A física estuda isso com bastante, assim, o tempo todo. Não fiquem preocupados com as equações ali não, tá? Isso daí é só para mostrar que a gente gosta de estudar bastante. E tem coisa ali que não tem nada a ver, eu já olhei algumas delas ali, acho que é só coisa de artista, isso daí não é de qualquer forma. Deixa eu contar um pouquinho a respeito dessas leis da natureza, processos naturais, que eu não tenho tempo para fazer tudo, vou pegar só as leis da natureza. Olha que interessante, as leis da natureza possuem características fantásticas. Por exemplo, a lei da gravidade, lei da repulsão das cargas elétricas, a lei da biogênese. As leis da natureza têm algumas características que eu poderia mencionar, vou pegar algumas também por questão de tempo. As leis da natureza, elas atuam em todos os lugares do universo. Elas não atuam só aqui no planeta Terra. Por exemplo, gravidade atua aqui no planeta Terra, atua na Lua, atua no planeta Marte, atua nas estrelas, nas galáxias, no universo inteiro. Sabia que uma das características da lei da gravidade, que é uma lei da natureza, é ser onipresente. Ela está em todos os lugares. Em todos. Uma outra característica das leis da natureza é que elas não mudam. Elas são imutáveis. Independente de quanto tempo tenha se passado, elas continuam exatamente as mesmas. Uma outra característica muito interessante das leis da natureza é que elas são, num certo sentido, assim, transcendentes. Eu não consigo pegá-las, mas elas estão ali. Eu não consigo pegar a gravidade, segurar a gravidade, mas a gravidade está lá. Uma outra coisa que é bem interessante a respeito das leis da natureza é que não existe nada na natureza que ofereça resistência a elas. Elas são onipotentes. Eu, quando vou pensando nas leis da natureza, parece que a gente conhece alguém que tem essas mesmas características, não parece? Claro, foi ele quem as criou. Ele deu características suas para as leis da natureza. E é tão bonito quando nós entendemos isso. Porque hoje eu estudo as leis da natureza com uma maneira, uma cosmovisão totalmente diferente. Porque eu estou vendo nas leis da natureza características pessoais do Deus que me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. As leis da natureza agora têm um valor diferente. A maneira de estudá-las é diferente. As leis da natureza mudaram? Não. A minha maneira de estudá-las mudou. Mas mudou devido à cosmovisão. Houve uma mudança. É por isso que ciência hoje é uma coisa assim, para mim, fascinante. Eu até brinco com os meus amigos lá nos Estados Unidos. Pode estar chovendo, nevando, fazendo o que for. Segunda-feira de manhã é dia de festa. As pessoas falam, segunda-feira de manhã? É dia de trabalhar. Eu vou aprender mais um pouco a respeito das coisas que Deus fez, de como Ele fez, esse tipo. É muito legal isso. As pessoas falam assim, rapaz, está ficando meio assim, estranho. Eu falei, todos somos. Alguns são mais em algumas áreas, outros são menos em outras áreas. Mas a cosmovisão influencia a nossa vida. Como nós vemos todas as coisas. O que nós vimos até aqui, então? Vou fazer um pequeno resuminho para daí a gente fechar parte da manhã. Eu comecei citando na workshop, que no fundo foi mais uma palestra do que um workshop, falando da revisão, a respeito da visão reformada. A reforma nos trouxe de volta somente as escrituras. Vamos voltar para as escrituras. A Bíblia é nossa fonte suficiente para todas as coisas. Para tudo. Ela me dá toda a estrutura, a base, inclusive para eu fazer ciências. Ela me dá a base para entender a história. Ela me ajuda a ver claramente qual a função do homem, qual a função da mulher nesse mundo bonito que Deus criou. Ele me ajuda a entender quem eu sou, o que é a natureza, o que Deus espera desse relacionamento ser humano e natureza que Ele criou. A cosmovisão reformada também nos trouxe de volta a fé. Ou seja, crer como base, não as obras. As obras seriam decorrentes da fé. Agora, pelo fato de crer, de entender o que Deus quer que eu faça, de ter a palavra dEle como meu padrão, eu posso fazer coisas. A visão reformada trouxe também a sola gratia, somente pela graça. Agora eu entendo o que Deus fez por mim. Eu gosto de usar esse exemplo, citando quando minhas filhas estavam aprendendo a dirigir carro. E ainda não tinha um carro automático naquela época. Quer dizer, tinha, mas lá no Brasil nós não tínhamos. Quer dizer, nós tínhamos, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Para colocar a coisa na sequência certa. Então nós tínhamos assim, os carros com o câmbio manual. E ensinar a fazer o que lá no Brasil nós chamamos de rampa. E você tem que controlar a embreagem, a marcha. As minhas filhas seguravam o volante, parecia que o volante do carro ia sair na mão delas, porque elas achavam que tinham que fazer força para empurrar o carro. Eu falava para elas, faz o seguinte, põe o seu pé aqui na embreagem, põe o outro pé no acelerador. Tá? Eu vou engatar a marcha, colocava a primeira, eu seguro o freio de mão. Agora, controla a embreagem e o acelerador e tira a mão do volante. Isso, põe a mão aqui. Eu solto o freio de mão para você e você só controla a embreagem e o acelerador. E elas ficavam. E a vontade de segurar o volante, não segura. só a embreagem e o acelerador. Porque o carro é quem vai fazer força, não é você. Isso é graça. Está lá. Você não precisa fazer força. Deus fez. É graça. E Deus vive pedindo para a gente tirar o quê? Tira a mão do volante. Tira a mão do volante. Percebe? A visão reformada trouxe isso de volta para a gente. Não somente isso, solus Christus, ou seja, somente Jesus. A razão de eu viver é Ele. É por isso que hoje eu vivo por obediência e não por resultado. Eu quero agradá-lo. Se vai dar certo ou não é problema dele, não é meu. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai ser um pescador de homens. O que Jesus disse para Pedro é, Pedro, você pesca e eu limpo o peixe. Você vai pescar e deixa que eu limpo. Mas a gente quer limpar o peixe. Jesus falou, isso é meu trabalho, não é seu trabalho. Você vai pescar. Daí a gente precisa saber qual o anzol, qual a isca. Essa é a nossa parte. E a visão reformada também trouxe o soli deo gloria, a razão do porquê eu faço todas essas coisas. Por que eu quero obedecer a Deus? Por que eu quero viver por obediência? É porque isso produz glória para Ele. Já imaginou se o sol fizesse algo mais ou menos assim? Logo pela manhã, tudo escuro. Mas o que aconteceu? O sol hoje está em greve. Hoje ele diz que ele não vai brilhar. Lembra o que Jesus disse? Assim brilha a vossa luz. De vez em quando a gente faz o quê? Não, hoje eu não vou brilhar. Nessa situação aqui eu não vou brilhar, não. Nós somos criados para o louvor da glória dele. Agora nós só poderemos brilhar para o louvor da glória dele se fizermos aquilo que ele nos chama para fazer. Por isso que nós devemos ser movidos por obediência, não por resultado. Se a tua igreja tem 10 membros, ótimo. Ah, mas é bem pequena, não tem problema. Mas você já colocou 10 lâmpadas de 500 watts juntas? Ninguém consegue ficar perto porque brilha muito. É o que eu comento com as pessoas. Não é bonito, não são bonitas as ilustrações que Deus nos deu? Nós somos o sal da terra. Eu creio que as irmãs conhecem muito bem essa parte, melhor do que muitos homens. Para fazer uma panela de arroz, as irmãs geralmente pegam um copo de arroz, colocam ali, e pegam também um copo de sal e colocam lá dentro, certo? Ué, por que não coloca para um copo de arroz, coloca um copo de sal? Fica muito salgado. É assim que Deus faz. Numa escola toda, Deus não vai colocar para 500 alunos, Ele vai colocar 250 incrédulos com 250 cristãos. Não, Ele coloca uma pitadinha de cristão só. É suficiente para dar sabor. Não precisa ter aquele montão. Senão fica muito salgado, né? Às vezes a igreja pequenininha, é porque daí os cristãos começam a brigar entre eles lá e daí não funciona. Mas quando tem um ou dois, não dá para brigar, tem que juntar forças e trabalhar, não é? É assim que Deus faz. Deus tem maneiras bonitas de trabalhar com a gente. Mas lembra, a cosmovisão que os reformadores trouxeram foi simplesmente nós alinharmos uma vez mais nosso pensamento com as escrituras. É aquela ideia de uma visão unificada da criação, da história, da realidade. E essa visão baseada na revelação do nosso Deus. O que Deus nos contou, o que Deus nos disse. Eu mencionei dentro disso que uma das coisas muito importantes dessa visão unificada da criação, da história, da realidade, isso está totalmente relacionado com a questão das doutrinas que a igreja tem. Que as doutrinas são como um esqueleto. São os nossos ossos que dão a forma que nós temos, a altura que nós temos, o tamanho dos braços, das pernas. É esse esqueleto. O esqueleto da igreja tem que ser essas doutrinas que refletem quem é Jesus, o que ele disse, como ele pensa. Se as nossas igrejas não tiverem essa doutrina, meus irmãos, o corpo está lá, mas não é o corpo parecido com o corpo de Jesus. Não é. A doutrina tem que ser a doutrina dele. Igreja precisa ter doutrina. Obviamente você não fica só com a doutrina, porque senão você fica só com os ossos. O corpo tem outras coisas para cobrir os ossos, mas os ossos estão lá. Essa é a estrutura por trás o tempo todo. O que nós fazemos, eu mexi a minha mão, levei o meu braço para cá, para lá, os ossos estão aqui, mas tem uma outra série de coisas que faz com que tudo isso funcione. Os ossos sozinhos também não fariam aquilo. Então, a doutrina é importante. Ou seja, o que nós vimos é que a reforma foi um retorno, praticamente, ao cristianismo bíblico, trazendo de volta essa cosmovisão cristã. Daí a importância da doutrina. Falei, mencionei também daí na nossa primeira palestra, depois do workshop, que temos trocado a verdade de Deus pela mentira. O mundo tem feito isso. E nós temos sido influenciados também. Uma das ideias é que a ciência é o único caminho até a verdade. Hoje, se nós quisermos aconselhar alguém, ou tratarmos de alguma situação econômica, financeira da igreja, onde nós buscamos informação para fazer isso? Deveria ser na Bíblia. Eu comento com as pessoas, essa parte bonita. Quer saber como comprar uma casa sem precisar fazer empréstimo do banco? Vai na igreja. Na igreja? Ué, por que você acha que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Como gerenciar dinheiro? E funciona. É espetacular. Eu e minha esposa já tivemos a oportunidade de comprar imóveis, vender imóveis. Nós nunca fizemos financiamento. Você fala, mas não é possível. Você está dizendo que a palavra de Deus não funciona. Claro que funciona. A primeira casa que nós compramos foi de um senhor, como é que vocês falam aqui em Portugal? Mão de vaca. O termo é o mesmo, mão de vaca. É aquele que não abre a mão, mas nem para limpar, sabe? É desse jeito assim, o dinheirinho dele fica guardado aqui dentro.
Um fuinha?
Furreta. Tá bom, vocês já pegaram a ideia. Esse era o cara. Foi muito interessante, nós fomos conversar com esse senhor. Eu falei, olha, nós vimos a sua casa, era uma casa pequena, nós gostaríamos de comprá-la. Ele falou, pois não. Já sabíamos o valor, porque havíamos ligado, perguntado para ele. E nós fizemos um plano. O que nós queremos fazer é o seguinte. Nós gostaríamos de pagar, dar uma entrada, um valor assim. Nós vamos fazer 24 pagamentos dessa quantidade. E depois de 12 pagamentos feitos, nós vamos te dar mais essa quantia. Então, 2 anos nós compramos a casa, pagamos tudo. E isso é com nota promissória. Significa um documento assinado que se eu não pagar 3 delas, eu perco tudo o que eu já paguei, fica tudo de volta para ele. Ele chegou, olhou para mim e para minha esposa e disse o seguinte, eu não faço isso nem para o meu filho. Ah, tá bom, então já tenho a resposta, tchau. Fui embora. 3 meses depois a casa estava lá ainda para ver, a venda. Ela já estava lá quase 6 meses. A minha esposa falou, vamos de novo lá. Ele falou assim, ele já disse que não. Ele disse que não 3 meses atrás, vamos voltar lá. Eu gosto da maneira de pensar da minha esposa. Então nós fomos lá de novo. Chegamos lá a conversar com esse senhor. Perguntamos para ele a respeito da casa. Ele falou assim, vocês já estiveram aqui? Eu falei, já. Eu até guardei aqui aquela proposta. Pegou, abriu a gaveta, a proposta estava lá. Falou, a proposta de vocês é essa aqui? Falei, é essa daí. E o que vocês estão propondo? Falei, não mudou. Ele chamou a secretária e falou assim, eu comprei 2 tratores lá para a fazenda. Quanto que a gente vai pagar por mês mesmo? Ela trouxe. Se vocês colocarem essa quantia, que era uma quantia pequena, seria mais ou menos uns 5 euros, 6 euros a mais por mês. Nós fazemos um negócio com a casa. O maior fuinha da cidade, ou furreta, ou seja lá o que for, mão de vaca, vendeu. Nós compramos, assim foi comprado nossa primeira casa. Meus irmãos, eu não quero pagar juros para o banco, isso aí eu quero dar para o campo missionário, não para o banco. Eu não quero fazer os banqueiros mais ricos do que eles já são. Existe uma maneira de fazer isso e Deus nos dá. Mas o que, que é? Precisamos voltar de novo às escrituras. Às vezes as pessoas falam, não, mas esse negócio de comprar casa, você precisa ver o que os especialistas têm dito. Ah, eu fui no maior especialista de todos, o próprio Deus. Ele sabe como gerenciar dinheiro, o que eu preciso fazer. Então esse pensamento que a ciência é o único caminho até a verdade, essa é uma mentira que tem sido passada. Eu fico impressionado com a quantidade de pastores que pregam baseados no que a ciência diz. Vamos ser honestos, meus irmãos. Todo final de ano, Deus diz o seguinte, por favor, irmãos, baixem a versão da Bíblia 2018, porque a 2017 não está mais atualizada. Tem alguns pequenos erros teológicos ali que estão sendo corrigidos. Deus não faz isso. Nós usamos a mesma versão 1.0. Não precisa de mudança. O que está lá é a verdade. Peguem os seus livros de ciências. A cada 2, 3 anos você precisa comprar a versão nova, porque a outra não serve. Eu tenho uma biblioteca de quase 600, mais de 600 livros só na área de ciências. Eles estão coletando bastante poeira. Com exceção daqueles que nos ensinam o básico, todos os outros estão desatualizados. Eu tenho livros de astronomia que eu paguei mais de, na época, quase $300. Fazia parte da classe, da minha matéria. Hoje esse livro é espetacular para segurar peso em cima da mesa. Eu coloco papel e ponho o livro em cima para não voar. Porque a informação que está no livro está errada. Mas nós preferimos confiar na ciência do que na palavra do nosso Deus, não é? Como que Deus manda nós educarmos os nossos filhos? Como que a psicologia manda nós educarmos os nossos filhos? A gente dá mais valor no que os técnicos nos dizem do que o que Deus diz. Aquele que trouxe à existência todas as coisas. Percebe? A ciência tem ocupado um valor muito grande. Então, quando nós damos muito valor à ciência, nós começamos a ter um problema de cosmovisão. Porque cosmovisão, como eu mencionei, é nada mais do que a cor da lente dos óculos que nós usamos. E eu mencionei que cosmovisão, literalmente, ela influencia nossas preferências, ela influencia também as nossas escolhas, influencia a nossa percepção do que está acontecendo ao nosso redor, influencia também a informação, como nós passamos e como nós recebemos, influenciam as propostas que nós fazemos, as atitudes que nós temos, as propostas que nós fazemos, influencia inclusive os alvos que nós temos para a vida, influencia inclusive o nosso estilo de vida e até mesmo a nossa crença, aquilo que nós chamamos de verdade ou verdadeiro. Eu procurei mostrar que no fundo, toda a cosmovisão que trata dessa questão da ciência, da história, da realidade, ela está baseada ou à luz da revelação de Deus, desse Deus verdadeiro, ou baseado na rejeição dele. É assim que funciona. A cosmovisão não tem como escapar. Então, a ideia é que toda a cosmovisão, na nossa segunda encontro, toda a cosmovisão está baseada, deve estar baseada no conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro. Ou então, estará baseada na rejeição desse Deus. Mas percebe como muitas vezes a nossa cosmovisão, mesmo sendo cristãos, baseia-se em na inexistência de Deus. Cada vez que nós pecamos, nós achamos que Deus não existe. Nós estamos comportando exatamente como o incrédulo. Porque se Deus existe, a minha atitude deve ser diferente. Tratei depois também a questão da cosmovisão, o início dela. Terei que começar pelo início. Gênesis. O que Gênesis nos ensina? Gênesis trata especificamente dos capítulos 1 e 2 da origem da natureza. Fala a respeito da origem do universo, fala a respeito da origem da vida e fala também a respeito da origem do ser humano. Eu volto de novo, eu fico vez após vez pensando nisso, como a ciência tem influenciado a nossa maneira de pensar nessas áreas. Deixa eu colocar de forma prática. Faz sentido eu dizer que há 6.000 anos atrás Deus criou as galáxias? Para e pensa, tem gente que olha para mim e fala, você está de brincadeira. 6.000 anos atrás, Deus ter criado as galáxias? Ué, mas a Bíblia diz que foram mais ou menos 6.000 anos atrás. Percebe o quanto que nós já compramos a ideia de que o universo tem bilhões de anos e tudo mais? As pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas nós estamos vendo galáxias que estão há bilhões de anos. Bilhões de anos-luz. Mas então, quanto tempo teria demorado a luz para chegar até aqui? Aí depende do Senhor Deus, né? Imagina se nós pudéssemos voltar lá no passado, no sexto dia da criação, no finalzinho desse dia, encontrássemos Adão, encontrássemos Eva, fôssemos conversar com Adão e perguntássemos, Adão, conta um pouquinho da sua vida para a gente. Ia dizer mais ou menos assim, essas últimas horas têm sido espetaculares. Não, mas conta um pouco mais. Já contei. Mas você parece ter mais ou menos uns 20, 30 anos. Só aparência. Eu fui criado agora de pouco. Ele ia até mostrar, não tenho nem umbigo. Eu fui criado agora de pouco. Você fala, não, mas não é possível. Essas árvores aqui já têm frutos. É o Senhor Deus que criou agora de pouco. Ele já criou a árvore com fruto, inclusive. Eu vou precisar comer, né? Tinha que ter fruto na árvore. Imagina Deus nos criar e as árvores a gente tem que ficar esperando crescer para daí dar fruto. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o universo, a vida, todas as coisas foram criadas com uma idade aparente. É por isso que nós olhamos para o universo e vemos coisas longe, lá distantes, que pareciam velhas, entre aspas. Porque elas já foram criadas prontas, completas, complexas, perfeitamente funcionais. Gênesis nos ensina isso. Eu não tenho tempo para discutir isso aqui, nem é o alvo, mas é exatamente isso que a ciência tem descoberto. Sabe qual é a palavra que mais aparece nas publicações científicas relacionadas com astronomia, que nós chamamos de deep field, lá no fundo do universo? É a palavra surpreendente. Sabe por quê? Porque eles nunca leram Gênesis. Se tivessem lido Gênesis, não seria surpreendente. Falaram, que legal. Eles iam olhar e falaram, nossa, olha só, que impressionante isso. Muito legal. Mas pelo fato da cosmovisão deles ser distorcida, eles acham, encontram literalmente evidências daquilo que é exatamente contrário à cosmovisão deles, à teoria que eles têm proposto. Mas também nós vimos Gênesis capítulo 3, algo muito interessante a respeito da origem da morte e do sofrimento, tanto no universo, quanto na vida e também no ser humano. Gênesis capítulo 3 nos mostra isso. E mostrei um pouquinho também que Gênesis, do capítulo 4 em diante até o 12, ali nós temos um pouquinho a respeito das culturas, origem da civilização, falando de cultura, falando um pouquinho também com respeito às línguas e até mesmo a origem da nação dos judeus, Israel. Então Gênesis nos dá a base para nós podermos desenvolver toda essa cosmovisão cristã. E o que eu procurei colocar é o seguinte, que se nós pegarmos esses 12 primeiros capítulos da Bíblia, e eles forem eliminados da Bíblia, o resto da Bíblia não faz sentido. Nesses primeiros capítulos nós encontramos a queda, nesses primeiros capítulos nós encontramos a primeira promessa da vinda de um Salvador, nesses capítulos nós encontramos o porquê que casamento entre homem e mulher, nesses capítulos nós encontramos o que é ser humano, nesses capítulos nós encontramos porquê existem tantas diferentes culturas no planeta, nesse capítulo nós encontramos inclusive os fósseis. A quantidade imensa de fósseis tem nesse planeta. Fala fósseis na Bíblia? É. Fósseis são encontrados em rochas sedimentares. Rochas sedimentares são formadas por muita água e muita lama. Fósseis só se formam em situações catastróficas. Ó, me deu uma situação catastrófica que envolveu muita água e muita lama e que tem no planeta todo. Teve no planeta todo. É só dilúvio. As pessoas falam, não, mas eles não acreditam no dilúvio. Eles quem? Deus acredita, então para mim é suficiente. Se ele acredita, eu também acredito. Ele diz que aconteceu e aconteceu. E nós temos evidências. Ou seja, Gênesis 1 e 2 nos dá uma base, de 1 a 12, nos dá uma base perfeita para nós entendermos a história. Agora as coisas começam a fazer sentido. Ou seja, a base da cosmovisão cristã encontra-se nos 12 primeiros capítulos de Gênesis. Olha o que eu escrevi, a base. Um dos problemas da igreja do século XX foi uma igreja que fez muitas bases, só não construiu o edifício, mas tem base. A igreja precisa começar agora a construir os edifícios, ou seja, a cosmovisão começa ali nesses 12 primeiros capítulos da Bíblia. E eu falei ontem a respeito de cosmovisão e verdade. Procurei mostrar que existem meios pelos quais nós usamos para conhecer a verdade, compreender a realidade ao nosso redor. Nós usamos os nossos sentidos, nós usamos também a razão e temos também a intuição. Isso que é usado para conhecer a verdade. Mas não foi assim desde o princípio, certo? Logo no início, nós vimos ontem que o Deus, que é o autor de toda a verdade, da verdade absoluta, o autor da realidade, ele revelou essa verdade de tal forma que isso aí influenciava toda a parte dos sentidos de Adão e Eva, toda a parte da razão de Adão e Eva, toda a parte de intuição de Adão e Eva. Já pensou que coisa espetacular? Deus poder conversar sobre qualquer coisa com Adão e Eva, eles entenderiam? Imagina o Senhor Deus pegando assim um milho de pipoca, chegando para Adão falando, olha, isso aqui é milho de pipoca. E se você colocar no fogo, ela vira pipoca. As pessoas falam, Deus não ia ficar falando isso com Adão. Não? Lembra que o Criador foi contar para suas criaturas como que a criação funciona. Esse era o alvo de Deus. Ele é o Criador. Ele queria que Adão e Eva entendessem como todas as coisas funcionam. As pessoas chegam para mim e falam assim, ah, mas isso aí foi uma questão de conhecimento acumulado. Eu acho que é o contrário. Nós perdemos muita coisa que Deus tinha contado para Adão e Eva. Hoje nós estamos redescobrindo algumas delas. Imagina o Senhor Deus falando para Adão e Eva, para que serve isso, para que serve aquilo. Fala, Deus não fez isso. Rapaz, 700 anos depois o pessoal tinha mineração, siderurgia, metalurgia. O pessoal já estava fazendo instrumentos de sopro e cordas. Se eu te der um pedacinho de madeira e pedir para você fazer uma flauta, você sabe onde fazer os furinhos? Qual a distância que eles têm que estar um dos outros para produzir os tons corretos? A gente só sabe onde tem os furinhos, não sabe nem o tamanho do furinho ainda. Percebe? Deus revela para Adão e para Eva a realidade. Ou seja, agora o Deus que existe está contando para eles quem eles são, o mundo onde eles vivem. Mas lembra que eu disse que quando Adão e Eva rejeitaram a pessoa de Deus, o que aconteceu foi o contrário. Agora, os seres humanos precisam usar os seus sentidos, a sua razão, a sua intuição, para tentar descobrir essa verdade absoluta, para daí então chegar a saber quem é Deus. É por isso que existem tantas religiões. Somos nós tentando chegar lá em cima, quando deveria ser o contrário, Deus se revelando a nós. E ele fez isso. Como eu mencionei ontem, como isso não é possível, descobrirmos a verdade absoluta, os seres humanos simplesmente resolveram ficar com a chamada verdade convencional. Nós concordamos que isso é verdadeiro. E meus irmãos, infelizmente muitas igrejas vivem desse jeito. Sabe aquela listinha de certo e errado? Pode ver que muitas dessas listinhas de certo e errado encontram-se ali. Nós concordamos que isso é certo. Por exemplo, ir no cinema é errado. Beber um bom vinho português, isso aí é questionável. Depende da igreja, né? Depende com quem você está. Percebe, nós precisamos entender o que, que a Bíblia fala. Não estou falando do vinho e do ir ao cinema, estou falando de forma geral. O que a Bíblia nos ensina? Quais são os princípios? A Bíblia não fala de cinema, não, mas a Bíblia nos dá princípios a respeito disso. A Bíblia fala do vinho e a Bíblia nos dá princípios a respeito disso também. Quais são os princípios da Bíblia? Eu comento com as pessoas, tem igrejas que querem ser mais santas do que o próprio Deus. E tem outras que acham que Deus é um liberal. Não é. Precisamos entender de novo. Ou seja, essa ideia da verdade convencional. Porque quando isso entra na vida da igreja, o próximo passo é o que vai acontecer também na vida da igreja. Sabe qual é o próximo passo? Olha, pastor, isso é muito bom para o senhor, mas para mim não funciona. Não é mais a palavra do nosso Deus, é o que eu acho, é o que você acha. É o que Deus acha. Por exemplo, lá na minha casa, com as minhas filhas, foi bem interessante desde o começo ensiná-las a diferença entre princípio, tá, e privilégio. Princípio vem de Deus. Serve para o pai, serve para a mãe, para os filhos, até para o cachorrinho. Não pode mentir. Isso é para o pai, é para a mãe, é para todo mundo. Daí privilégio é uma outra parte, a parte de escolha. Então uma vez uma filha minha chegou e falou, pai, eu queria pintar aqui o meu quarto. Estou te ouvindo. Eu queria pintar a parede de vermelho e o teto de preto. Eu falei, nossa, espetacular, o dia que você tiver sua casa você pode fazer isso. Ele falou, pai, essa aqui é minha casa. Eu falei, não senhora, essa casa aqui é do seu pai e da sua mãe. Não, essa é minha. Não, eu falei, pode olhar até na escritura, só tem o nome do seu pai e da sua mãe, não tem o seu nome. Não, pai, mas isso aqui é da minha. O senhor está dizendo que isso aqui não é meu? Eu falei, você ouviu corretamente. Isso aqui é do seu pai e da sua mãe. Isso aqui é a parte de privilégio. Nós gostamos da cor da parede e gostamos da cor do teto. Então, até o dia que seu pai e sua mãe forem transferidos daqui para a glória, e nós estivermos morando nesse local, é assim que a gente gostaria. Ah, pai, o senhor não me ama. Não, nós não estamos tratando com amor aqui. Isso não é uma questão de amor. Ah, pai, mas... Olha, minha filha, um dia você vai ter sua casa. Você vai poder pintar da cor que você quiser. Eu não vou entrar na sua casa falando que mau gosto essa parede. Eu talvez não goste. Mas vai ficar entre eu e o Senhor Deus. Percebe? Quando nós deixamos a verdade, nós ficamos trabalhando com verdade relativa. Isso é certo para você, não é certo para mim. É certo para mim, não é certo para você. Deus nos convida a voltarmos de novo à verdade absoluta. Por quê? Nós entendemos que a cosmovisão verdadeira nos dá a visão de quem Deus é. Lembra-se que eu mencionei que o Deus da Bíblia é três em um? Vocês se lembram que eu mencionei também os exemplos da natureza, que a natureza também é três em um? Ou seja, esse conhecimento da verdade nos leva a entender quem é Deus e influencia todas as áreas. Então, a cosmovisão cristã, que encontra-se estabelecida na verdade, ela é absoluta, é uma verdade absoluta e é revelada pelo nosso Deus na sua palavra. Rapaz, elimina um monte de problemas para a gente quando a gente traz de novo a vontade de Deus, a verdade de Deus. Não é tão bom quando você prega o que a Bíblia ensina? Pastor, eu discordo. Ah, você está discordando com Deus? Você tem um problema, conversa com Deus. Não é comigo. Minhas filhas às vezes iam conversar e falavam, pai, mas isso aqui, falou minha filha, ó, isso aqui é um princípio de Deus, é para você, é para mim também. É difícil para você, é difícil para mim também. Nós dois temos o mesmo problema, não é tão bom que agora eu posso orar por você e você pode orar por mim? Porque isso aqui é princípio de Deus. Não foi seu pai que criou esse negócio. Tinha outras coisas que a gente fazia. Por exemplo, de sábado para domingo, elas teriam que chegar em casa até as 10h30 da noite, porque no domingo pela manhã tinha escola dominical. E escola dominical não é dia, não é local para ter gente com sono, cansado, mal-humorado, chato. É dia de alegria, é chegar lá para aprender sobre Deus. Então elas poderiam chegar até 10h30. Mas isso não está na Bíblia, é verdade, isso não está na Bíblia. O bom senso de pedir para chegar às 10h30 está na Bíblia. Isso é um bom senso. Mas a ordem de chegar às 10h30 não. Ou seja, essa cosmovisão cristã nos ajuda a pensar de uma forma mais clara em todas as áreas. E agora eu estou entrando na parte final, que agora é bem facilzinho. Essa cosmovisão cristã completa deve ser construída a partir das duas revelações de Deus. É sobre isso que eu queria tratar um pouquinho. O livro das suas obras, que é a natureza, e o livro das suas palavras, a Bíblia. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de conhecimento. Eu gosto de ler um pouquinho o que pessoas falam, e tem algumas coisas que são muito interessantes. Eu só estou seguindo o exemplo de Paulo, tá? Paulo lia o que os filósofos gregos, o pessoal lá de Creta escreveu, ele estava sempre bem inteirado a respeito disso. Olha que interessante. Karl Popper disse o seguinte, que a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas a recusa em adquiri-lo. Isso é ignorância. Deixa eu colocar algumas coisas para nós pensarmos. Praticamente a teoria da evolução está baseada nos escritos de quem? Charles Darwin. Segunda pergunta. Quantos já leram os livros, o livro de Darwin, A Origem das Espécies? Muito bem. Eu gostaria de ler algumas coisinhas para vocês desse livro. Vou ler duas e daí vou fazer um comentário de uma outra coisa que foi dita a respeito disso. Livro de Darwin, A Origem das Espécies, página 484 da versão original. Darwin disse o seguinte: portanto, eu deveria inferir da analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre esta terra são descendentes de uma forma primordial, na qual vida foi primeiramente? Interessante. Então Darwin está dizendo que vida não surgiu espontaneamente, mas vida foi primeiramente soprada. Eu já li isso em algum lugar. Eu acho que ele leu na mesma... ele deve ter lido no mesmo lugar também. Percebe? Muitas pessoas não leram que Darwin disse isso. Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, nunca disse que vida teria surgido espontaneamente. Nunca. E nós precisamos entender isso. Mas lembra que Paulo, ele lia os filósofos gregos. Ele sabia o que eles tinham dito. Eu, quando chego nas universidades, digo para as pessoas que Darwin não acreditava que vida teria surgido espontaneamente. Os professores universitários olham para mim e falam assim, mas eu nunca vi tanta ignorância junto. Eu falei, exatamente, só o fato de fazer esse comentário mostra a ignorância. Ele falou, não, estou dizer que Darwin não acreditava. Eu pego e abro o livro na página. O senhor poderia ler? Olha o que Darwin disse aqui, já deixei até grifado para ficar mais fácil. Não, mas isso era a posição dele. Foi, é isso que eu estou dizendo, era a posição dele. Percebe? Nós precisamos aprender. Conhecimento significa saber também o que as outras pessoas pensam. Eu quero que os meus alunos tirem boas notas. Eu quero que o pessoal que hoje está indo para as escolas sejam os maiores conhecedores de teoria da evolução, porque daí eles saberão como refutar. Eu comento com os... Quando dou palestras lá no Brasil, principalmente, eu falo para os alunos de ensino médio, os alunos universitários, agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre o criacionismo científico, por favor, não cheguem na próxima semana lá na escola e queiram destruir o teu professor de ciência, dizendo que ele não sabe nada, dizendo que o que ele está ensinando está tudo errado. Façam o contrário. Estudem tão bem a matéria que vocês serão os melhores alunos desse professor até o final do ano. Vocês vão conhecer essa matéria. No final do ano, que você tiver sido o melhor aluno da classe, tirou a melhor nota nessa matéria, depois, quando tudo isso foi feito, daí você vai conversar com o seu professor, agradeça a ele pela matéria dada, pelas aulas dadas, e daí sim você pode dizer que você não acredita em nada daquilo. Porque você mostrou para ele que você conhece a matéria. Você sabe a matéria. Você sabe exatamente. Então você sabe o que você está falando. Essa é a nossa ideia que eu quero passar para os irmãos. Eu sei o que Darwin escreveu. Eu sei o que está lá no livro dele. Na primeira versão de 1859 até a sexta edição de 1872. Nós precisamos saber o que ele escreveu. Você fala, eu não tenho tempo para isso. Talvez você não tenha tempo, mas eu tive um pouquinho, tive que arrumar tempo e fui ler. Mas se você tiver um tempinho, leia. Procure estar informado. Olha uma outra frase muito interessante, do livro de Darwin também, isso aí na página 280 da publicação original dele, A Origem das Espécies. Ele diz o seguinte, o número de variedades intermediárias, as quais existiram previamente... Lembra que ele está afirmando essas formas de transição. Deveria verdadeiramente ser enorme. Ele acaba de afirmar que elas existiram, mas olha a próxima frase. Por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos desses tais elos intermediários? Na verdade, ele não tinha nenhuma. Ele diz assim, a geologia, que hoje nós chamamos de paleontologia, sem dúvida não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. Isto, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria, no caso, a teoria da evolução. O que Darwin está dizendo aí é algo bem simples. Ele disse assim, eu não tenho exemplos de formas de transição. Esse é o problema principal que as pessoas podem levantar contra a minha teoria. Porque se formos estudar aquelas camadas de rochas, você não vai perceber, nessa camada nós temos peixes, nessa outra camada nós temos... Não temos. Nós temos anfíbios. Mas não existe nada que não seja nem peixe nem anfíbio. Darwin disse, esse é o meu maior problema, eu não tenho isso. Olha que interessante, 120 anos depois, 1979... Dr. David Raup, do Field Museum de Natural History, disse o seguinte, nós estamos agora cerca de 120 anos após Darwin, e o conhecimento do registro fóssil tem sido amplamente expandido. Nós temos agora cerca de 250 milhão de espécies de fósseis, mas a situação não tem mudado muito. O registro da evolução ainda permanece surpreendente e abalado. E, ironicamente, olha a frase em vermelho. Nós temos até mesmo menos exemplos de transição evolucionária que possuímos durante o tempo de Darwin. Ha! Darwin não tinha nenhuma e agora tem menos ainda. Meus irmãos, eu não estou usando a Bíblia, eu estou usando o que os filósofos do nosso tempo têm dito. Você fala filósofo, mas ele é um doutor, exatamente. Doutorado significa philosophy, doctor in philosophy, doutorado em filosofia, PhD. São os nossos filósofos. Darwin disse, eu não tenho exemplos de transição. 120 anos depois, tem sido dito, nós temos menos ainda. Percebe a importância de conhecermos, sabermos o que está sendo dito. A igreja precisa ser sábia nisso. Quando eu converso nas universidades, vou discutir um pouco a respeito de teoria da evolução, eu gosto de citar o que Darwin citou. Todas as citações que eu tenho no livro Como Tudo Começou, não vem, todas não, a maior parte, não vem de criacionistas, vem dos próprios evolucionistas. Eu citei para os irmãos aqui aquela publicação fantástica de 2006, onde estudaram todos os tipos de pinguins que tem no nosso planeta, inclusive os do registro fóssil, e a conclusão do artigo é que os pinguins vieram de um pinguim. Eu estou citando isso aí, é publicação científica feita pelos evolucionistas. Como que nós podemos então trabalhar com isso? E é bem rápido, os irmãos vão ver. Existe um problema muito sério de cosmovisão e rejeição. Existe. Lembre-se que eu disse para vocês, Deus se revela a nós e sempre tem aquele três em um. E é muito bonito porque a revelação de Deus também é tríplice. Ele se revela através da sua palavra, ele se revela também através da sua criação e ele também se revela através da pessoa do seu filho. Deus não vai deixar o três em um solto. Eu queria falar de duas delas, especificamente, porque nós temos ouvido bastante a respeito da terceira aqui. Vou ficar só com as duas primeiras e vai ser bem rapidinho só para você entender. A natureza é o livro das obras de Deus. Deus escreveu esse livro. E lembra-se que Deus o escreveu com um propósito. Eu mencionei ontem rapidamente falando do tempo. Deus criou o tempo para que nós entendêssemos o que significa ser eterno. Deus criou a luz para que nós entendêssemos quando ele disse que ele é luz. Nós soubéssemos o que é isso. A natureza foi criada para que nós entendêssemos certas verdades que ele tem. Eu usei o exemplo da borboleta. Começa com aquela lagarta horrível e vira uma borboleta lá na frente. A ideia da metanoia, da transformação que Deus quer que ocorra na nossa mente. Ou seja, a natureza é esse livro, o livro das obras de Deus. E nós, seus filhos, deveríamos aprender a estudar esse livro. Eu estou trabalhando num projeto com uma empresa lá no Brasil e eu creio que os irmãos entendem um pouquinho disso. É o problema de trânsito, congestionamento. É horrível quando você chega no final da tarde, quer ir para sua casa e os veículos andam muito devagar, está tudo parado. Mas se os irmãos forem observar formigueiro, não tem congestionamento lá. Por que que as formigas conseguem viver aquele monte de formiga entrando e saindo daquele buraquinho e não tem congestionamento? Você não vê formiga estressada, formiga buzinando, querendo cortar as outras. Nós estamos estudando e nós já descobrimos isso. Tem um grupo de pesquisadores na Alemanha, eles entenderam. Existem equações que as formigas obedecem. É por isso que não tem congestionamento. Eu até conversei com esse pessoal lá no Brasil, disse que fazer com que os nossos semáforos, sinaleiros, funcionem usando essas equações é fácil. O difícil vai ser dar um cérebro de formiga para os motoristas. Essa é a parte difícil, o resto nós conseguimos. Porque eles vão ter que pensar como formiga. Olha, está ficando amarelo, não é para acelerar, é para frear. Quando é vermelho, não significa passe rápido. Vermelho significa que não é para passar. Aquelas faixas que tem aqui, quando tem esse tipo de faixa, não pode ultrapassar. Mas se todos andarem na sua faixa, vai funcionar. Percebe? A natureza é o livro que Deus criou para nós aprendermos essas coisas. É muito interessante porque no livro de Romanos, capítulo 1, o verso 20 diz algo interessante. Diz assim, pois os atributos invisíveis de Deus. Olha a palavra, invisíveis. O seu eterno poder e a sua divindade. Mas olha o que Paulo diz depois. São claramente vistos. Ué, como é que algo invisível pode ser claramente visto? É invisível. Não, mas tem coisas invisíveis que podem ser claramente vistas. E essas coisas invisíveis relacionadas com a pessoa de Deus, tanto seu eterno poder quanto a sua própria divindade, elas são claramente vistas. E é interessante que eles assim, desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. A criação revela essa parte, esses atributos do Senhor Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade. Por isso que a Bíblia diz que as pessoas são inexcusáveis, sem desculpas. Olha que interessante, essas coisas criadas, foi por meio dessas coisas criadas. Ou seja, quando nós falamos a respeito do seu eterno poder, tá? Significa eterno é sem fim, que nunca se acaba. Não tem limites. E esse poder é uma característica que Deus possui. Por exemplo, quando Deus criou energia, ele não gastou energia para criar energia. Percebe? Porque Deus não é energia. Ele criou a energia. As pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que Deus descansou. É verdade, Deus descansou, não é porque ele estava cansado. Falou, rapaz, foi difícil criar o mundo, deu um trabalho criar esse mundo, eu vou tirar um dia de férias. Não é isso. É que Deus é um Deus tão fabuloso que ele não precisaria ter descansado naquele dia. Ele fez isso, o descanso significa, eu vou parar de fazer essas coisas porque hoje eu quero gastar tempo com Adão e Eva. Deus parou. Você acha que Deus não poderia ter continuado fazendo outras coisas? Claro que sim. Mas ele parou. Agora eu vou ter tempo com Adão e Eva. É por isso que Deus fala assim, eu quero que dos 7 dias da semana, um dia você chegue e fale assim, vou parar tudo que eu estou fazendo, hoje eu vou ter tempo com Deus. Só para ele. Pode até ter jogo do Barcelona, pode até também ter jogo do sei lá o quê. Não estou dizendo que é errado assistir o jogo, não é isso que eu estou falando, não. E falei do Barça porque eu torço pelo Barça. Mesmo sem Neymar. Não tem problema, sabe? Tem que ser feito para o louvor da glória dele. É um tempo com o Senhor Deus. Eu concordo completamente com o Davi. Futebol é coisa boa, a gente tem que assistir. Faz bem, relaxa, descansa, eu até gosto. Mas de qualquer forma, percebe os atributos do nosso Deus? O seu eterno poder. Vamos voltar aqui. O eterno poder de Deus é manifesto nas obras das suas mãos. Também a sua própria divindade. Ou seja, essa natureza divina. Eu falei um pouquinho ontem para vocês. 3 em 1. O Deus que é 3 em 1. Agora, por que estou colocando isso em relação às coisas criadas? Esse livro que Deus escreveu, que é um livro espetacular. Porque essa expressão coisas criadas na língua original é a palavra poema, de onde nós tiramos a palavra poema. Ou seja, natureza é esse poema de Deus. Então, pela natureza, nós conseguimos entender um pouco a respeito do eterno poder de Deus, também como da sua natureza divina. Mas os aspectos principais que nós temos a respeito da pessoa de Deus, esses nos foram revelados na sua palavra. Então, nós precisamos da palavra do Senhor para entender literalmente o que está relacionado com coisas da sua pessoalidade. Por exemplo, a natureza revela a grandeza de Deus. Sem dúvida, ela revela esse poder de Deus, essa natureza de Deus. Mas pela natureza apenas, eu não teria noção, entender o amor de Deus. Lembra, nós já ouvimos aqui Paulo orando, pedindo para que aqueles irmãos entendessem qual é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Cristo. Paulo pedia para que as pessoas entendessem isso, orando a Deus para que eles pudessem entender. Ou seja, quando nós pegamos essa questão toda da criação, a importância de todo esse pacote está relacionado com o que nós vemos e aprendemos na palavra do nosso Deus. Essa palavra que nos diz quem Ele é, a pessoa dEle. Esse é um aspecto importante da questão da Bíblia. Eu citei para vocês agora de pouco, inclusive na pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 1 nos diz isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Jesus é a revelação de Deus. Mas onde eu aprendo a respeito disso? Onde eu aprendo sobre Ele? Não é nas Escrituras? Por exemplo, eu fico assim encantado em estudar a pessoa de Jesus. Alguns anos atrás, eu gastei tempo estudando os Evangelhos, coisas bem específicas. Por exemplo, Jesus conversando com pessoas. Quem começou a conversa? Foi Jesus ou foi alguém? Qual foi o conteúdo dessa conversa? Qual foi o assunto dessa conversa? E depois, como que essa conversa foi dirigida, foi conduzida? E qual foi o resultado final? É muito interessante. Muito interessante, porque Jesus trabalhava de formas diferentes com pessoas. Por exemplo, as pessoas que queriam realmente aprender, Jesus ensinava. Ele tinha paciência, contava, dava os detalhes e tudo mais. Aquelas pessoas estavam só assim curiosas, sabe? Gente, parece interessada, mas não está. São só curiosos. Jesus contava parábolas. E o pessoal ia para casa todo feliz da vida, né? Já citei o exemplo. Imagina a parábola dos semeadores. Vão para casa todos felizes. Que parábola linda aquela do semeador, não é mesmo? Olha só aquele pôr do sol, aquele campo de trigo com joio no meio. Aquela coisa bonita assim, o sol se pondo. E o que eles aprenderam? Nada. Nada. Eles só ouviram a parábola. Mas tinha um grupo específico, que era o grupo dos fariseus e saduceus. Rapaz, esse pessoal, eu gosto das saudações de Jesus com esse povo. Ô, raça de víboras, vamos conversar. Os seus hipócritas, venham até aqui, vamos discutir um pouco. Já imaginou você tratar as pessoas desse jeito? Mas percebe que nós geralmente invertemos. Aquele irmão simples lá na nossa igreja que quer aprender, chega, mas meu irmão, me explica isso daqui. Mas o irmão está na igreja há tanto tempo e não conhece isso. Onde é que já se viu? É um absurdo. O irmão não lê a Bíblia, não? Percebe que nós fazemos exatamente o contrário? Guarda isso aí para os fariseus. Na igreja está cheio de fariseus. Faz isso com eles. Chega lá o irmão, mas nós precisamos agora ter uma posição diferente. É verdade, irmão, precisamos. Começa com a sua. Meus irmãos, Jesus tinha uma maneira muito bonita de tratar as pessoas. E se você olhar com bastante cuidado, você vai perceber que Jesus usava texto das Escrituras com aqueles que conheciam as Escrituras. Jesus não chegava para o povo e dizia o seguinte: vocês não ouviram o que está escrito e tal, tal lugar assim, e dava o texto, a referência. Ele fez isso, mas não era maneira normal. Não é verdade que muitas vezes nós vamos conversar com os incrédulos e a gente já começa com as Escrituras? Meu irmão, se o senhor quiser terminar uma conversa com um ateu, é só citar a Bíblia. Não vai chegar em lugar nenhum. Faça como Paulo. Paulo chega lá em Atenas, ele procura um ponto de contato. Ele vai olhando, fala: ah, ali ó, tem um altar do Deus desconhecido. Achei o que eu queria. É sobre isso que eu vou conversar. Agora existe um ponto de contato. Ele chegava porque aquele pessoal conhecia esse altar do Deus desconhecido. O outro dia estava conversando com uma pessoa, e ele é um rapaz da área de física também. Nós começamos uma conversa, e ele falou assim: ah, eu sempre tive muita curiosidade a respeito da metafísica. Eu falei: rapaz, você sabe que essa é uma área que eu trabalho? Eu também gosto muito dessa área. Metafísica. Só que ele está falando uma metafísica, eu estou falando outra, mas nós achamos um ponto de contato. Agora eu consigo conversar com ele. Tem um ponto. Nós precisamos achar esse ponto. Ou seja, essa revelação de Deus que ele nos proporciona através da palavra é justamente para nós entendermos quem ele é, como as pessoas são, e agora eu posso achar esses pontos de contato. Estou na reta final. Aí nós vemos toda essa parte na palavra dele. Algumas características pessoais. O caráter de Deus, a justiça de Deus, seu juízo, sua misericórdia, suas promessas, a sua graça para conosco, seu perdão, seu amor, seus pensamentos, a sua bondade, as suas leis, a sua soberania. Ou seja, na palavra de Deus nós entendemos essas características. Para concluir, eu queria tratar rapidamente com vocês a questão de cosmovisão e incredulidade. Eu gostaria de tratar disso aí pelo seguinte: quando Deus coloca a sua palavra, nos dá a sua palavra, nós temos a tendência de olhar para essa palavra, mas não como sendo a palavra de Deus. Nós falamos que ela é a palavra de Deus, mas eu creio que os irmãos, como eu também, nós temos dificuldade de colocá-la em prática. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos ser honestos. Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, durante a conferência da fiel. Ou no culto do domingo pela manhã. Ou na escola dominical, na EBD, ou seja lá o que for. Não, ele fala isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se nós formos honestos, nós não fazemos isso. Não é verdade que nós já acordamos já pensando no café, daí eu já estava, acordei já pensando, o Edivane pediu para colocar essas coisas aqui, para colocar o slide. Não foi a primeira coisa que veio na minha mente, falou: rapaz, a razão de eu estar respirando agora é porque as misericórdias do Senhor já foram renovadas. Essa é a razão de eu estar mais um dia. Sabe, não veio na minha mente a primeira coisa assim: este é o dia que o Senhor criou, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Não tem os slides do Edivânio. Ele não é o culpado, não. A culpa foi minha. Era para ter feito ontem à noite, fiquei conversando com a minha esposa e esqueci. Percebe? Dá para ver o Adalto conversando com o Adalto? Em vez da palavra de Deus falando com o Adalto: esse é o dia que o Senhor criou. Que vai ser, Deus já tem bons planos para esse dia, não é o que nós já ouvimos aqui, lá em Efésios capítulo 2? Deus já planejou, olha que coisa fascinante, Senhor, quais são os seus planos? Geralmente a gente não acorda pensando desse jeito, certo? Porque nós temos esse problema de incredulidade. Olha só, Deus pega o povo dele, tira o povo do Egito e fala assim: eu vou dar uma terra para vocês. Deus havia prometido uma terra, é uma terra que mana leite e mel. Ele fala assim: pessoal, é uma terra espetacular. E Deus fez promessas e Deus mostrou que ele era suficientemente poderoso para tirá-los das mãos de Faraó, sustentá-los lá no deserto, no lugar, rapaz, tem um inóspito aí meio errado, mas até um lugar inóspito, ou seja, sem condição de sustentá-los. E Deus fez tudo isso. Eu até gosto de brincar, porque o melhor exemplo da segunda lei da termodinâmica nós encontramos nos 40 anos do pessoal lá no deserto. Porque a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia, que diz que com o passar do tempo todas as coisas estragam, acabam, quebram, etc. Coisa e tal. E no finalzinho dos 40 anos o povo de Israel está lá e Deus diz para eles: vocês já perceberam que as sandálias de vocês não se gastou ainda? Já perceberam que as roupas de vocês também não? Ué, como é que fica a segunda lei da termodinâmica? Não funcionou? Claro que funcionou. É que, como tem a segunda lei da termodinâmica, tem a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, em outros termos, diz assim, que a quantidade de energia do universo é constante. Por isso que a entropia, a capacidade de desorganização, está sempre no máximo. Só que quando o povo estava lá no deserto, havia uma fonte inesgotável de energia com eles o tempo todo. Então a energia não era constante, a entropia estava sempre no zero. Não gastava sapato, não gastava roupa. Não é uma bênção? Você fala assim: nossa, mas onde você tirou essa ideia? Ué, lendo a Bíblia. Porque eu leio os dois livros, né? A Bíblia e também o livro da natureza. Então a gente conhece as leis da natureza. É fácil ver o que estava acontecendo. Mas olha que coisa impressionante. Deus prometeu para esse pessoal isso. Agora, você já leu o relatório dos espias? Que coisa impressionante. Deus pega ali, chega para o povo, ó, está diante da terra, dá uma olhadinha, vai lá só, dá uma olhadinha na terra, depois vem e conta para o povo. O povo é para ficar muito animado, muito animado. Verso 27, Números capítulo 13, diz o seguinte, os espias falando, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste. Eu não gosto do jeito que foi colocado isso, estão falando mais ou menos assim para Moisés, a gente foi lá, você mandou aí, nós fomos, tá? Eu não gosto desse tipo de coisa não, mas de qualquer forma, dá para ver umas coisinhas ali nas entrelinhas, né? E olha o que eles falam, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Rapaz, imagina só a uvinha do rapaz. Dá para fazer 1 litro de suco de uva, quase que uma uva só. Eles falaram, verdadeiramente, ó, ou seja, eles, como que eu posso colocar aqui? Eles constataram que é verdade, tudo aquilo que Deus disse a respeito da terra é verdade. Depois disso, o que era para fazer? Vamos lá. Mas olha só. Olha o porém que aparece nessa frase. O povo, porém, que habita nesta terra, é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. É o pessoal um pouquinho mais alto. Os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Eles fizeram o trabalho deles. Mas olha como eles já estão começando a colocar algumas ideias. Ali vimos os filhos de Anak. Estão querendo o quê? Estão querendo contestar. É realmente, a terra é boa. Porém... não é interessante, Deus nos chama e fala assim, meus irmãos, nós estamos aqui, eu estou querendo chamá-los para, vamos fazer um trabalho na vida dessa cidade. Porém, Senhor Deus, o Senhor não conhece o povo português que mora aqui. Percebe como a atitude às vezes é igualzinho desse povo aí? Os espias foram lá e falaram, é verdade, ó, acabamos de chegar da conferência da Fiel, tudo que nós ouvimos lá é verdade, porém... mas sempre tem um pessoal que é bem legal. Verso 30, diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, mesmo que o povo seja português. Nós vamos fazer o trabalho lá. Mesmo que esse pessoal não queira nos ter, porque seguramente prevaleceremos contra ele. Pessoal, houve uma confrontação. Caleb falou assim, não, nós vamos fazer. É promessa de Deus. É Deus quem vai edificar a igreja. Ele está nos chamando para fazer o trabalho. Você acha que Deus não vai fazer aquilo que ele disse, que ele se propõe a fazer? Ele disse, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse que é você que vai edificar. É ele quem vai edificar. Ele falou, Senhor, estou aqui. Pode ser, o que o Senhor quer que a gente faça? Percebe? Caleb foi, falou, ele confrontou. Mas tinham 10 caras lá que eu vou te contar. Devia ter caído fogo do céu, queimado aqueles 10 lá. De novo, olha lá, os 10 ali. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Consternação, estão querendo causar desânimo. É, realmente, mas ó, é difícil, é muito difícil. Vai ser penoso. São muitos contra poucos. Meus irmãos, olha a cosmovisão desses 10 espias. Eles viram o que Deus fez. Por que pensar desse jeito? A obra é de Deus. Deus falou assim, eu vou dar essa terra para vocês. Deus não falou assim, vão lá e lutem por essa terra. Deus falou assim, eu estou dando. Eu prometi para Abraão, prometi para Isaac, prometi para Jacó. Vocês têm evidências de que eu sou poderoso para fazer essas coisas, para dar essa terra para vocês. Mas o povo começou desse jeito. Não somente isso, o que esses espias fizeram. Olha só depois, verso 32. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Ah, é? O povo lá estava feliz, estava contente, tinham frutos grandes e tudo mais. E todo o povo que vimos neles são homens de grande estatura. Não é verdade. Eles viram também os filhos de Anak. Também. Eles falaram isso. Eles viram os heteus, amorreus, jebuseus, todo esse pessoal lá, mas eles viram também os filhos de Anak. Aqui eles estão dizendo que todo mundo é grande. Percebe? A visão deles está começando a ficar distorcida. Totalmente distorcida, estão difamando agora. Não, olha, o trabalho que nós vamos fazer é verdade, mas essa cidade onde a igreja está, o povo daqui não presta. Não, fazer esse trabalho com aquela outra igreja, vocês não conhecem aqueles irmãos. Aqueles irmãos lá vão arruinar totalmente o nosso trabalho aqui. Pessoal, essa é a ideia dos espias. Eles começaram a difamar. Agora, olha a parte final disso aí, que é onde eu estou terminando. Verso 33 assim, também vimos ali gigantes. Ele disse que todo mundo era grande. Agora estão falando, mas nós também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Percebe que a cosmovisão deles agora começa a agir na percepção da realidade. Nós somos uns gafanhotos comparados com eles. Meus irmãos, mesmo que fosse verdade, Deus não é gafanhoto. Mesmo que isso fosse verdade, ó, nós somos umas formiguinhas para lutar contra aquele povo daquele tamanho, mas Deus mandou, juntem as formigas. Vamos lá. Percebe a visão deles? Agora, eles estão sugerindo, olha só o que eles dizem assim, éramos aos nossos olhos, tá? Como gafanhotos. E agora eles já estão imaginando como esse povo os via também. E éramos aos olhos deles como gafanhotos. Percebe o que uma cosmovisão distorcida faz? É por isso que Deus nos convida novamente a termos a visão correta. Tinham 10 espias, 10, que tinham uma visão totalmente distorcida. A minha oração é que você não tenha essa visão distorcida. Minha oração é que você tenha a visão do servo de Deus chamado Eliseu. Chega uma vez, tem todo aquele exército em volta da cidade de Samaria. Geazi acorda pela manhã e fala, Eliseu, estamos perdidos. Olha só a quantidade aí fora do exército inimigo. Eliseu olha e fala assim, ih rapaz, coitado deles, né? Assim, mas Eliseu, o que você está falando? Eliseu falou assim, meu servo, eu vou fazer uma pequena oração, se prepara. Senhor Deus, o senhor podia por gentileza abrir os olhos dele? De repente Geazi olha e fala, rapaz, tem mais dos que são nossos do que dos dele. Você já imaginou a quantidade de anjos do Senhor que já estão colocados, nos ajudando em todo o trabalho que vai ser feito? Já parou para imaginar o que Deus já não tem preparado para a cidade onde você tem a sua igreja de trabalho? Você sabia que maior é o número daqueles que estão com você, a teu favor, do que dos que são contra? Espero que a cosmovisão te ajude a ver a realidade. Vamos orar? Nosso querido Deus, nós rendemos graças a Ti porque o Senhor nos chama para termos uma cosmovisão correta, entendermos a realidade do que está acontecendo ao nosso redor. O Senhor tem um plano. O Senhor disse que iria edificar a tua igreja. Não somos nós que vamos fazê-lo. Nós não temos condição disso. Na melhor das nossas intenções, nós reconhecemos a Deus que nós atrapalhamos a maior parte do tempo. Porque o Senhor tem bons planos e nós insistimos em colocar os nossos planos diante do Senhor, pelo que nós pedimos perdão a Ti. O Senhor é sábio, o Senhor é totalmente entendido e conhecedor de todas as coisas. Nós insistimos em colocar a nossa sabedoria na frente da Tua. Insistimos em achar que sabemos mais do que o Senhor. Por isso também nós pedimos perdão. Mas acima de tudo, ó Deus, nós queremos te render graças, porque sendo quem nós somos, foi o que ouvimos ontem, no poder do teu Espírito podemos fazer coisas que vão honrar e glorificar o Senhor. Portanto, nós pedimos uma vez mais que o Senhor nos ajude, esvaziando-nos de nós mesmos, fazendo com que venhamos a ser bem, bem, bem pequenos. Nós venhamos a diminuir para que Ele cresça. Porque nós não estamos aqui para fazer com que o mundo goste, como nós costumamos dizer, goste da gente. Então, nós estamos aqui para levar o mundo a amar o teu filho amado, assim como nós temos aprendido a amar também. Pedimos a Deus para que, nesse processo de mostrar para o mundo quem é Jesus, que possamos ser fiéis a tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E que o Senhor nos ajude. Como sempre temos orado, uma vez mais eu oro a Ti pedindo, por favor, Senhor, ajuda-nos a não atrapalharmos nos Teus planos. Tem misericórdia de nós, que possamos fazer esse plano, cumprir esse plano, com alegria, com prazer, com satisfação. Eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, que cada dia ao levantarmos, venhamos a nos lembrar que este é o dia que o Senhor criou. Que venhamos a nos alegrar e nos regozijar nele. Porque servimos a um Deus que mede esse universo todo a palmos. Um Deus que diz que não haveria nenhum impossível, nada impossível, no cumprimento de todas as suas promessas. Muito obrigado porque o Senhor fez essas promessas. E o Senhor é aquele que não promete algo que não estaria interessado em cumprir. Todas as tuas promessas, o Senhor tem grande interesse em cumpri-las e o Senhor irá fazê-las, porque o Senhor é fiel. Por isso nós te rendemos graças. Bendizemos o teu nome, exaltamos a tua pessoa e agradecemos mais uma vez imensamente pela pessoa do teu Filho Jesus, por aquilo que ele fez por nós, por ter vivido uma vida que nós não conseguiríamos viver e por ter morrido uma morte que nós não conseguiríamos ter. Muito obrigado por ele. Em nome dele nós oramos. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.